falar dessa questão da preservação do patrimônio público, deixa eu dizer antes que o debate das 10 é o oferecimento da Valério Construções e que está chegando o 7º feirão da Valério. Você não pode perder. 40% de desconto no kit acessório inox, 5 peças para banheiro, apenas R$ 33,00. Você tem vários, todos os produtos praticamente em promoção lá na Valério, como porta de alumínio por apenas R$ 315,00, vasculante por R$ 22,00 e muitas outras promoções no feirão, começa no dia 8. Vamos falar dessa questão de depredação do patrimônio público, recebendo aqui o chefe da Guarda Municipal, o tenente Expedito Matias. E eu estou recebendo também aqui os guardas municipais Danilo Henrique, Celso Pires, Cícero Robson, não é isso? Arraiz, Cícero Robson é uma coisa só? E o Arraiz é o mesmo Cícero? Não. Arraiz é outra aqui, porque eu tenho colocado na mesma linha. Então, Cícero Robson, Arraiz Ferreira, isso foi Ademival, foi homenagem a Arraiz e botou o nome no filho, né, de Arraiz. Cláudio Roberto Araújo está aqui também acompanhando. A guarda mandou uma nota aqui para o programa dizendo que, na madrugada de sábado para domingo, uma jovem que mora na Diomedes Edis Gomes, identificada como Aline Márcia, estava na praça com atitude suspeita. Quando a guarda chegou lá, ela estava com a arma branca, né? E depois, por volta de 4:30 da manhã, ela passou a depredar a praça, arrancando e quebrando pedras de mármore dos bancos. Esse problema que já foi tão debatido nos blogs, nas redes sociais e também aqui na Rádio Pajeú, de dano ao patrimônio, né? Ela chegou a ser encaminhada para o hospital regional, porque estava com sinais de que tinha ingerido alguma substância tóxica, tinha se drogado mesmo, né? E ela foi, a ocorrência foi passada também aos familiares, para medidas, né? A médica, após medicada, ela foi entregue aos responsáveis. Essa é a informação que eu tenho aqui do pessoal da guarda. Como é que é para a guarda municipal, Matias, gerenciar essa coisa do patrimônio público? Porque você tem, primeiro, uma rede patrimonial muito grande, você tem praças, não é só a Praça Ruda Câmara, você tem escolas, você tem prédios públicos, tudo isso sob responsabilidade da guarda. Eu sei que também na guarda, como é na Polícia Militar, tem aquela história do cobertor curto, né, que acaba sendo um problema também. Como é que vocês se desdobram? Vocês elegem que patrimônio vão proteger ou esperam que haja uma ocorrência para ir para determinado patrimônio? Como é que está funcionando esse trabalho? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Adil Júnior. Bom dia, Michele Martins, Tito Barbosa e companheiros da Guarda Municipal aqui presente e os ouvintes da Pajeú. Bem, Adil Júnior, na realidade, como você bem falou, a nossa principal missão é servir e proteger o patrimônio público. E como a gente tem conhecimento que o efetivo da guarda se encontra em defasagem para a realidade, então a gente procura intensificar, né, uma presença maior naqueles pontos que se diz críticos nesse sentido, né, que são aquelas escolas que estão mais na periferia, em situações ociosas, né, que tem a maior facilidade do beliante, né, do vândalo, né, depedrado, né, não proteger o patrimônio público, né, não cuidar do patrimônio. Então a gente procura intensificar e procura também, junto com a comunidade, verificar os horários mais críticos para a gente ter uma presença maior, né, para a gente ter uma fiscalização maior, e procurando também identificar quem são aquelas pessoas, né, que não são todas as comunidades. Também a gente faz reuniões preventivas junto com a comunidade, para que a gente tenha, assim, minimizando as ações desses vândalos, porque muitas vezes não são pessoas da comunidade, são pessoas oriundas de outros setores que vão para lá, ao invés de desfrutar daquele bem, passa a depedrar o objeto.
Uhum. A guarda tem participado, por exemplo, desse projeto de polícia comunitária do batalhão, não? Porque eles têm dito que têm feito reuniões nas comunidades. Eu quero saber o que o senhor falou de reuniões, de conversas nas comunidades. É um diálogo independente da guarda ou vocês têm participado desse trabalho?
Não, a gente participa, né? E a gente estava também já esperando um pouco a gente massificar mais esse projeto, né? Nós não colocamos ainda em prática, porque falta um espaço para a gente fazer um treinamento com o efetivo, onde a Polícia Militar ela vai ficar com a área urbana nós da Guarda vamos pegar a área rural, né? Nesse tipo de serviço. A gente já fez várias reuniões em conjunto com a Polícia e também algumas vezes em conjunto com os outros órgãos do nosso município.
Uhum. Quero até aproveitar e falar aqui direto para as pessoas que lidam com esse projeto, Capitão Ivaldo e demais representantes desse projeto de polícia comunitária, que a gente está querendo avaliar esse trabalho da polícia. Eu recebi uma nota que considerei muito importante semana passada, falando dessas reuniões nos bairros, esse trabalho que pode servir de parâmetro, de modelo, inclusive, para outros batalhões. Então, já estou aqui, a produção está tentando, né? Isso depende também da autorização do comando do batalhão. Eu estou aqui pedindo ao capitão Ivaldo que interceda no sentido de que a gente possa partilhar essas boas experiências. Quando é uma coisa ruim, da polícia não falta quem desça a lenha, né? Quem critique. Então, quando é para falar de coisa boa, acho que é importante que a imprensa cumpra seu papel também e a gente está se dispondo a isso. Agora, o maior alvo mesmo é a Praça Rua da Câmara, é o maior alvo dos vândalos, tenente?
Deus, Júnior, hoje a gente pode assim informar com mais precisão que a praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, ela está sendo assim, digamos, com a intensificação do trabalho da Polícia Militar nas periferias, então a praça ela está sendo descentralizada, né? Ou seja, a periferia está sendo descentralizada e muitos adolescentes, né, crianças até mesmo, e jovens, eles estão fazendo grupos, né, grupos de determinadas comunidades, e estão permanecendo na praça, o senhor Alfredo de Arruda Câmara, muitas vezes até para se degradarem, né, para ter aquele confronto de galeras, como é que ele se diz na gíria. E eu estou afirmando aqui mais uma vez que a praça, ela é escura. A praça é escura. Se é parte do projeto, se é qualquer coisa parecida.
É porque a alegação
parecida,
toda vez, não é porque o projeto da arquiteta, mas tem que se pensar.
Que é crepúsculo, que é qualquer coisa, que é tardezinha. Ela é escura. Ela é escura, onde a Guarda Municipal já encontrou algumas vezes pessoas praticando sexo na praça, praticando sexo. E hoje a gente tem a certeza, não é dúvidas e nem é pensamento, a certeza que está havendo um grande uso de drogas, um grande Olha uso só. De drogas, uso e entregas de drogas. Praça Arruda Câmara. Isso na Praça Arruda Câmara. Muitos adolescentes chegam, saem, passam um para outro e outros ficam usando, né? Então a praça está escura, a praça está precisando que seja feito um trabalho. Já fiz um comunicado ao secretário de infraestrutura, informando e solicitando que fosse feito um trabalho na praça para que a gente tenha uma maior sensação de segurança para os familiares, eles possam ir para aí para se desfrutar, do lazer.
O caldo engrossa a partir de que hora, Matias?
Olha, o caldo engrossa a partir das 21 horas.
Já de 9 da noite já tem
chegar,
problema.
Já começa a chegar os grupinhos, né? A partir das 21 horas. E vai até uma, duas horas da manhã, né? No máximo, até duas horas da manhã. E quando a boate funciona, vai muito mais além, né? A gente fecha aquelas grades, aquele portão ali para diminuir o acesso, mas fica aquelas partes ali que...
Qual portão fica fechado?
Os portões da Major Antônio César.
Ah, né? Certo.
Aqueles portões da Major Antônio César.
Porque se abrir ali, eles...
Se abrir ali, fica um fluxo maior, né? De moto, até mesmo de moto, para se evadirem, né?
Uhum.
Na presença de uma viatura, quando chega, então eles têm mais facilidade para se evadir.
Uhum.
Mas a gente está tendo constantemente conflitos, né? Com menores, com adolescentes, e estamos pedindo até um apoio ao Conselho Tutelar, a Polícia Militar também vem nos apoiando sempre, né? Mas trata-se de menores, que a gente pede aqui também o apoio dos familiares, que observe para onde é que seus filhos estão indo, com quem eles estão se acompanhando e aonde é que eles estão ficando e o que é que eles estão praticando, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente aborda algum deles, famílias destruturadas, né? Outros não têm pai, mesmo não têm pai, não têm mãe, vive com responsáveis que não são responsáveis, não faz nem aquele acompanhamento, mas torna muito difícil para o nosso efetivo, que quando a gente chega fica até difícil de responder judicialmente, né? A gente está aguardando aí essa nova recomendação, essa nova lei, que a promotora possa mandar para que a gente tenha mais um respaldo e fazer aquele trabalho em conjunto.
Essa lei é o quê? Toque de recolher?
Ou... basicamente isso, né? Como foi feita aquela recomendação da promotora, anterior, né? É basicamente isso, né? Para a gente fazer um trabalho e jogar mais a responsabilidade para os adultos, que verifiquem esse horário de recolher, esse horário desses jovens permanecer em vias públicas.
É mais sério do que eu pensava, e o problema tem relação, mais uma vez, com a desestruturação familiar, da falta de controle de pais sobre os filhos e desse problema de jovens, de adolescentes. Nesse caso aqui era o maior de idade, né? Nesse caso específico era, mas a maioria dos problemas envolve menores, né? É assim?
É, exatamente. Esse caso aí, ela já é bastante conhecida, né? Já
é cliente.
Já foi envolvida em outras situações, né? Dessa natureza. E ela é bastante conhecida. Só que ela teve uma melhora, né? Passou um
período. Agora teve uma recaída.
Mas agora acredito que ela teve uma recaída e veio bastante forte.
Se alguém quiser opinar, viu, produção? A gente pode ouvir direto já. No 3838-1213. O problema é mais sério do que se possa imaginar. Quem quiser opinar, tem essa questão desse toque de recolher, que de vez em quando vem à tona esse tema, de você determinar um horário em que menores não possam circular nas ruas. Essa experiência foi tomada em algumas cidades do país, em algumas cidades isoladas, e coube ao judiciário, né? Eu estou também tentando ouvir alguém do Conselho Tutelar, mas está difícil, desde cedo a produção tenta, e está uma complicação. São 5 conselheiros e está tendo dificuldade de ouvir um desses 5. E desde cedo a gente tenta falar. Alô, do telefone.
Alô, Luiz Júnior, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Pedro Rafael.
Diz, Pedro, tua opinião.
Eu vou falar em relação ao vandalismo, não na prática, porque eu nunca presenciei. E também nem em outro local, também não tenho presenciado pessoas praticando, mas... O próprio patrimônio denegrido por os vândalos.
Ah.
Então, já chamo a atenção do pessoal da Prefeitura de Afogados em relação ao corrimão que foi feito na barragem de Brotas. Está um perigo, todo quebrado.
Todo quebrado.
Né? Feito. Um trabalho mal feito.
Agora, ali,
você percebe a sorte do ferro.
Quem fez aquele
todo
corrimão?
Quebrado e é mal instalado. Oi?
Aquilo ali quem fez, Pedro, foi a Compesa. E a prefeitura cabe esse questionamento aí, dessa questão da praça que tem que ser revista, a questão da iluminação. Essa do corrimão, já me falaram aqui mais de uma oportunidade, inclusive é tanta coisa para debater. Eu estava com o Austin aqui sexta-feira, mas vamos alertar, porque está um risco enorme ali, né?
Um risco enorme, sem contar que é um material de fraco, um material
qualidade.
Que não é de boa qualidade, porque se fosse um trabalho de boa qualidade, os vândalos não quebrariam de forma alguma, como aquele que tem lá logo no início, lá do paredão, aquela parte preta.
Certo.
Lá é um ferro mais grosso, então aquele corrimão amarelo é um ferro fino, a solda super mal feita, não é chumbado, porque você percebe se você chegar perto e puxar uma barra daquela, que já tem várias soltas, você puxar uma barra daquela, você percebe que não é chumbado.
Ah.
Então aquilo ali é um perigo para as pessoas, que os pais já tomem cuidados com seus filhos, menores que forem ter acesso à barragem, para quando for subir aquele aparelho, e não ter cuidado para não se encostar naquelas grades, porque o perigo está tremendo lá.
Sem dúvida, fica esse alerta e vamos falar com a Compesa, que
Valeu,
fez tanta propaganda desse corrimão, e o corrimão mal feito. E essa questão da praça, porque você tem o projeto arquitetônico que era daquela iluminação meio de penumbra, de como é que chama que o senhor estava falando?
Crepúsculo,
né? De dar um ar. Agora, tem coisas que estão acima do que sonhou a arquiteta, né? Uma delas é a segurança. Se esse crepúsculo, esse ar de crepúsculo, que quis dar a praça num projeto arquitetônico, se isso está atrapalhando a segurança na praça, então a prioridade é a segurança, dando a lâmpada lá, esquece um pouco a intenção da arquiteta e põe a claridade, se faça a luz na praça. Alô, do telefone.
Alô, Nil, bom dia.
Quem é?
É Mônica.
Diga, Mônica.
Olha, o que eu achei um absurdo ontem aí, a barragem de Brotas, uma criança pulando. Eu acho que aquela criança não tinha 10 anos.
Pulando de onde? Da barragem?
Da barragem, sim. Eu fiquei horrorizada, fiquei olhando, uhum. Meu Deus, cadê o pai dessa criança?
Pois é, Mônica. Aí é essa inversão de valores, né? Essa inversão de valores que eu condeno. Porque você, aí numa hora dessa, tem quem diga, tem quem ligue pra cá. Cadê a polícia? A guarda é pra estar lá, é pra botar a guarda lá. Ora, que, será que vai ter que o policial pinotar atrás do menino? Onde é que estão os pais desse menino, né?
Meu, a criança não tinha 10 anos. Mas eu sei que... Mas de qualquer jeito eu queria um telefone, menos um conselho, porque eu digo, meu Deus, essa criança morreu, ele pulava de cima mesmo.
Aí vão reclamar, mas nesse caso é a responsabilidade...
É dos pais,
pátria,
eu sei.
Quer dizer, a obrigação dos pais. Os pais não estão, ou não estão sabendo, né, ou não estão ligando. Em um caso ou no outro, falta o controle dos pais.
Mas é, você está me entendendo? Eu sei,
claro,
que
claro, tá. Seu alerta é importantíssimo.
Qualquer ajuda naquele momento servia, porque uma criança daquele tamanho não podia estar fazendo aquele
O que lugar. Você me diz é que numa hora dessa, deveria se acionar o conselho para que o conselho veja os mecanismos para chamar a polícia, as autoridades, e aí identificar quais são os pais e apurar o caso, né?
Até uma outra morte, porque é umas 5h30 da tarde também, pelo horário também.
Uhum. Quem é que está de plantão no conselho agora, produção? Luciano, quem mais? Miltinho está no ocorrência e Luciano. E eles não falam não, não falam nada. Está ouvindo aí a mulher falando desse caso. Que é absurdo, quer dizer, os meninos da falta de controle dessas crianças. Eu quero saber também... Se você é contra ou a favor dessa história de toque de recolher. Quando falta controle dos pais, me parece que, em alguns casos, o judiciário tem tomado medidas, né? E o senhor disse que se proibisse esses meninos de andar a partir de 11 da noite, já seria um grande avanço, né?
É, eu acredito que sim, porque já ficaria, né, a gente já teria mais assim uma parceria para colaborar, né? Inclusive até...
Pouparia muito trabalho de vocês, da polícia,
muito
das
trabalho
autoridades?
Da polícia, a gente tem outras atividades, outras atribuições, e já minimizava essa situação aí.
É verdade, sem falar no risco eventual que os guardas, porque a guarda municipal não é armada, né? A legislação não permite, tudo bem. Aí já é um outro debate polêmico também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles estão lidando com situações... muitas vezes que coloca a risco a vida deles, né? Porque esses meninos, tem já moleque taludo aí, você viu, o caso dessa jovem estava com arma branca, né? Alô, do telefone.
Alô, bom dia, meu
bom dia, quem fala? Opa, quem é?
Elias Raimundo, rapaz.
Sua opinião, Elias?
Olha, rapaz, recolher. Eu tô ligando mais para fazer uma reclamação, né? Porque eu vi no programa Anchieta de manhã, um Rádio Vivo. E eu resolvi ir lá até a Barra de Brotas, né? Eu, minha esposa, a gente foi lá de manhã, para ver se isso é verdade com os próprios olhos, né?
Pois
e
não.
De repente a gente chega lá, rapaz, os ferros, corrimão da Barra de Brotas,
tudo o risco tá grande, né?
Encostado na parede, meu. E veja só, um requerimento aí, com muito trabalho aí do vereador, né? Pedro Raimundo, meu irmão. Aí foi uma luta para colocar aqueles ferros lá, e aí vem esses bandos aí, rapaz. Depredando aí, tem que tomar providência urgente, que a barragem está tomando água, bastante água, e aí cair as crianças ali, alguma pessoa em cima ali, né, entendeu? Eu acho que...
É, ali o ideal, aquela parede, originalmente, ela não foi feita para ninguém andar em cima, primeiro
exato,
ponto.
Exato.
Segundo, já que andam, se pensou naquele corrimão. Terceiro, me parece que o corrimão foi feito com qualidade inferior, está comprovado isso agora. Quarto, os caras vão lá vandalizar. Aí você pergunta... Com tanta atribuição que a Guarda Municipal tem, que a Polícia Militar tem, agora ir cuidar da parede da barragem de Brotas. Isso é que eu acho absurdo.
Então, veja só, eu fui lá, corrigi lá, olhei lá, tem realmente umas 18 barras de ferro quebradas, né? Que deveria ir uma equipe lá, pegar aqueles ferros e soldar, porque enquanto o pessoal não vai quebrar mais. Porque agora que a barragem está tomando água, o pessoal ouviu tomar consciência, agradecer a Deus, que você está, graças a Deus, na barragem. O problema que a gente vem sentindo aí, essa seca escassa, e aí o pessoal vem de preservar a barragem, agora começa a fazer isso. Então fica aí meu apelo às autoridades que realmente mandar alguém lá para resolver esse problema.
Legal, pronto, gente. Vamos entrar em contato com a Compesa, tem relação com o que a gente está falando, porque está falando de um dano a um patrimônio como a barragem de Brotas. Vamos lá, agora só toque de recolher. Vamos ouvir 5 pessoas só sobre toque de recolher. Você é contra ou a favor da justiça determinar um horário para que esses menores não saiam às ruas? 11 da noite, alguns falam em meia-noite, mas o Tenente Matias está dizendo que está puxando esse debate de novo com o Ministério Público. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Quem fala é do Davi Guedes.
E aí, contra ou a favor toque de recolher?
Bota uma palavra, Rádio. Eu sou a favor, agora que eu... Bota uma palavra, Rádio.
Afasta o rádio, é.
Afasta o rádio.
Isso.
Afastou. Eu sou a favor do toque, agora que isso não precisava. Isso não precisava, isso não, porque eu tenho 75 anos, lá meu pai tinha 14, 12, 13 anos, só era ele.
Exato, exatamente. Mas
aí ele dizia, olha, ficando por sorte, hora que eu ia, se não tivesse os cipó à tarde, aí eu posso esperando.
É verdade.
Aí acabou o cipó, acabou o cinturão, acabou assim. A maioria dos pais joga tudo para o conceito do lá, para tirar o corpinho de fora. E deixa acontecer a coisa. Depois, quando acontece o pior, fica reclamando que a justiça, a guarda, a polícia, não tem resposta. Tem, mas a maior é dos pais. Eu acredito que tem que punir os pais, mexer no bolso deles, quando o menor errar, sair da vida onde é.
Sem dúvida. Então, na sua opinião, o toque de recolher é uma prova de falta de responsabilidade e de moral dos pais com os filhos, né?
Exato, vai ser uma prisão. Isso aí tem que ver uma coisa que a gente não queria tomar essa atitude, que não é tão assim. Tem que
ser. Tem que ir,
pai. Aí então tem que tomar, ok? Uhum. Eu sei, né?
Eu sei.
Pois é,
isso aí. Obrigado, amigo. 3838-1213. 3838-1213. Eu tô vendo aqui uma foto do Corrimão no Afogados Online. Vândalos começam a destruir Corrimão da parede de Brotas. É muita ruindade, né? Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Quem é?
Silvana Rodrigues.
Diga, Silvana, é a favor ou contra?
Sou a favor, Nil.
A favor.
Isso.
Pronto. Agora, é o que o amigo falou. No tempo da gente, do menino, não tinha esse problema. Os pais eram a lei da gente, né? Mas hoje as coisas estão se perdendo. 3838-123. Pode participar também pela internet. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia.
É José Geraldo de Almeida. Tudo bem, José?
Pois não, José Geraldo. Tudo bem.
É, Nivinho, eu também sou a favor, Nivinho. Porque a maioria dos pais também não tem muita responsabilidade com os filhos, não. Então, se faltar na rua, eu sou a favor.
E é, né?
Com certeza.
Pronto, até agora todo mundo a favor. Essa história de toque de recolher, quando bate aqui, é impressionante como as pessoas são favoráveis. Agora, o que que acontece? A legislação não preconiza nada disso. É o judiciário que toma uma medida de exceção, uma medida com base num pedido do Ministério Público, aí toma uma medida fugindo da curva da legislação, com base numa realidade como essa que está sendo relatada. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Ô, Nil, eu era contra.
Sim.
Eu era contra, mas do jeito que vai, eu sou a favor agora.
Você acabou... O volume, as situações vão aumentando tanto que a gente acaba
verdade,
se rendendo,
é verdade,
né?
Eu sou a favor.
Okay,
por quê? Porque a gente tá com medo de chegar até perto de um jovem, de passar perto de um jovem com a rebeldia. A gente vê a saída das escolas, a gente vai subindo, eles vêm descendo, eles não têm respeito por ninguém, por uma pessoa idosa, nada, é batendo nas portas. Eu mesmo tô a favor do toque de recolher.
Ok, amiga. E, infelizmente, essa questão que ela levanta, como esses jovens perderam a noção de respeito pelos mais velhos, a partir da falta de respeito pelos pais, né? Quer dizer, se você não respeita aqueles que seriam seus ícones, eu tô toda semana aqui lendo notícia de filho que quer bater no pai, na mãe, né? Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Oi, Maria Helena.
Oi, tudo bem?
Tudo bem.
Eu também sou a favor, Nil Júnior.
É a favor do toque de recolher.
Pra ver se dá jeito, não é?
Pois é, impressionante como essa medida ela tem respaldo quando é avaliada com a comunidade. Né? Eu estou aqui como eu já falei, com alguns guardas municipais. Eu queria ouvir de cada, se quem puder falar ou quem tiver, algum exemplo da o maior enfrentamento, o maior problema que eles já enfrentaram. Né, num local desse, na praça. Danilo, que já tem experiência como guarda, já teve muitas dores de cabeça e de risco mesmo para guardar o patrimônio, Danilo?
Bom dia, Nil. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, ouvintes da PGU. Nil, constantemente.
Constantemente.
Principalmente, né? Quem trabalha na praça. Nas escolas tem os problemas. Agora, quem trabalha na praça, à noite, o problema é constante. A droga está solta, como o nosso comandante falou.
Em plena
solta,
praça,
à noite, ali. Onde era a Serra Paulo, tem ali?
Sei,
pronto,
sei.
Ali é um trecho que tem ali, coisa de 50 metros ao redor ali. É droga, 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 droga.
Tem uma válvula de escape, como ele disse, que, tem, que é fechada com aquela saída para o beco. Então, aquele setorzinho ali é o mais perigoso.
Agora está fechando o portão, mas estava quebrado. Está entendendo? O portão estava quebrado, mas agora está fechando. Aí fica melhor um pouco, agora que a droga está solta. E essa pergunta que você me fez, há três plantões atrás, apreendemos apreendemos não, solicitamos o Conselho Tutelar para que viesse tentar recolher um menor que estava lá, que talvez seja ele o cabeça do tráfico todo.
Um menor cuidando
menor.
Certo.
Enquanto o conselheiro, que a gente foi lá, pegou a conselheira, trouxe na praça, mostrou que era o menor, já é reincidente, ele já é reincidente, já estava na fundação Casa
Casa, parece, certo, FUNASE.
Enquanto o conselheiro estava falando com ele, escutamos, o tenente estava lá também, foi bom que ele ouviu. Estava bom da gente dar um tiro nesses guardas, dar uma facada. Isso é constante, isso. Nós não trabalhamos armados, você sabe, com arma letal. Mas foi bom você tocar nisso, fazer uma solicitação à prefeitura, que dê mais um apoio, principalmente a quem trabalha na praça. Existe coletes balísticos, nós não temos, que precisamos, para quem trabalha. Existem armas não letais, como a taser. Pimenta,
é do choque, né? Spray de pimenta.
Spray de pimenta. Tudo isso são coisas que podem contribuir para com que a guarda tenha um serviço melhor para com a sociedade. Está entendendo, Nil? E hoje estamos assim, é na tora mesmo. O bom disso tudo é que a prefeitura de Afogados na Ingazeira tem homens que querem trabalhar, mostrar serviço para a sociedade. Só que não pode ser mais além do que está sendo.
Ficam travados, né?
É, por conta do que não está tendo as condições necessárias do trabalho.
Agora, no caso desse, a regra manda chamar mesmo um conselheiro tutelar, porque um desse aí que já é complicado, já é reincidente, já é líder de um grupo, vai ser um maior chefe de bando, de quadrilha, do que for, pelo que vocês estão, pelo relato, está muito claro isso. Num caso, às vezes, não dá para chamar a polícia. Quando é que tem que se chamar a militar, por exemplo?
Uma situação dessa, não precisa nem chamar.
O que ele estava fazendo que vocês chamaram o conselho?
Suspeita de estar. Foi assim, ele estava lá com suspeita, ele vem, chama, vamos dizer, 10, 12, aí desce pelo beco, na hora que está aberto aí no beco, vão lá detrás do rio, usa droga, aí depois vem.
Aí chega, volta já todos jogados. A maioria menores.
Menores, todos. Todos menores. Tem maiores também, tá entendendo? Mas a maioria são menores. A gente, quando chama o conselho, é porque para conduzir para a delegacia
tem que ter a presença de um conselheiro tutelar.
Aí a gente fica de mãos atadas.
Agora, esse aí já não adianta mais entregar para pai, para... Não...
Sim, e o melhor de tudo isso é que quando a gente chamou o conselheiro, ela conversou com ele e ele disse isso, que merecia dar tiro na gente, facada, tudo. Ainda temos que levar em casa. No carro.
Entregar para papai e mamãe.
No carro da guarda.
Aí ele vai lá e volta.
Volta na mesma hora.
Com toda a ruindade.
Infelizmente, o problema é muito mais grave do que a gente podia imaginar, né? A partir desse episódio de depredação, a gente está percebendo quão grave é o problema, quão necessária é a intervenção. Essa questão de iluminação da praça, né? Uma ação conjunta aí, você juntar a inteligência. Porque, por exemplo, esse menor ele deve comprar essa droga em algum lugar e ele deve ter um fornecedor. Alguém maior deve estar na história. Não é possível que ele consiga essa... Ele não consegue essa droga, ele não vai lá no rio e cava um buraco e sai droga. Ele compra de alguém. Então, aí já entra... Por isso que eu digo que o nó é muito mais embaixo, porque tem a ação da guarda na preservação do patrimônio, mas você tem o desenrolar de uma cadeia de ações aí que precisa de inteligência da polícia, de inteligência da polícia civil, que vai muito além desse grupo de menores que se reúnem ali naquele trecho da praça em frente ao beco de Zezé, como a gente conhece, né? E você tem problemas seríssimos aí. Percebam a gravidade do problema no nosso maior cartão postal. Toda pesquisa que se faz, qual é o cartão postal de Afogados, esse conjunto arquitetônico de Praça Arruda Câmara com Catedral, né? E o problema é muito, muito grave realmente. Dano ao patrimônio, então, por isso que aí de vez em quando a gente vê nos blogs, não, quebraram a praça, danificaram. Esse tipo de problema vocês lidam com ele constantemente, né, Matias?
É, exatamente, porque fica um grande número, né? No que sai 5 para um lado, 5 para outro, 3, 4, sempre eles. Aí fica difícil de fazer um acompanhamento, né? Como eu falei bem, que o efetivo nosso tá um pouco defasado.
Uhum.
E como o Danilo falou aí na questão de assistência, na realidade a gente vem um pouco assim de mão atadas, porque a gente só depende exclusivamente, no momento, só depende exclusivamente do município, da prefeitura. A gente está sendo inibido assim de receber assistências exteriores, no caso do governo estadual, do governo federal, né? Uma vez que o quadro se encontra em extinção, então fica um pouco difícil de ter aquela assistência, né? E o efetivo vai se aposentando, alguém vai se afastando, vai mudando de órgãos, né? Como muitos já foram para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Bombeiro, e o efetivo vai ficando cada vez mais menor.
Nós mais temos, sacrificado.
Inclusive, a gente está aqui presente, a gente tem aqui pessoal do quadro, né? No quadro, como a gente costuma chamar, pessoal do quadro e pessoal terceirizado, né? E o terceirizado a gente sabe como é que é, a gente sabe como é que é, que a gente recebe aqueles profissionais para trabalhar. São pessoas que a gente não tem como assim fazer um treinamento, a gente pega no laço, como se diz no popular, né? A gente recebe essas pessoas no laço, pessoas que não têm assim um perfil de fazer,
coisa,
de trabalhar
na área de segurança. E uma contratação geralmente temporária, que você não vai poder contar com aquele camarada. Você faz um treinamento, você não vai contar com ele para o restante do período, né?
Exatamente. Então, isso aí tudo a população sabe que fica, né? Isso aí causa o quê? Causa um certo desânimo, né? Desânimo no efetivo. Como o Danilo falou, na realidade, tem muitos que querem trabalhar, né? E trabalha afinco. Mas tem outros que ainda... Rapaz, não sei, meu carro está extinto, não sei nem o que é que eu sou, nem o que é que eu faço, nem onde é que eu estou, né?
Essa extinção da guarda foi muito polêmica à época. Né?
Aí outras situações...
Está aí o resultado dela.
Não tem benefício. Você vê, a gente está aí com um trânsito, um efetivo trabalhando no trânsito, mas só naquela coisa de conversa, e já vem demorando bastante. Então, todo usuário, aquele que quer obedecer, ele respeita. Mas aqueles que não obedecem, já sabe que não vai fazer nada só na conversa. Faça isso não, né? Passando a mão na cabeça toda vez, não tem uma punição, né? Que a gente faz a parte educativa, mas tem que acompanhar a parte repressiva. E isso nós não temos, né? Não tem
como. O prefeito, eu estou percebendo na fala, e o senhor é chefe da guarda, eu estou percebendo na fala do senhor algumas questões sendo levantadas aqui que poucas pessoas no lugar que o senhor está teriam coragem de abordar isso publicamente. O senhor está claramente dizendo que há uma limitação, que há uma dificuldade dos guardas, e está demonstrando um gesto de defesa do seu grupo, né? E de expor algumas situações que eu também tenho cobrado aqui do meu lado. Agora, eu confesso que para mim é muito mais cômodo cobrar, na minha condição de homem de imprensa, e o senhor está tendo uma atitude de coragem de, como chefe da guarda, que é um cargo de confiança do executivo, expor essa realidade. Acho que também de tanto levar pancada da comunidade, às vezes, em alguns setores, dizer, cadê a guarda? E o senhor está levantando essas demandas aqui. O prefeito de Afogados, ele tem tido algum sinal de tentar melhorar isso? Tem alguma reunião aí prevista, conjuntural, para tentar encontrar um caminho para salvar a guarda municipal? Porque a gente está vendo, eu já disse aqui mil vezes, cobertura é curto, o número de guardas é pequeno e as atribuições são muitas. Tudo no mundo se bota para a guarda. Tem um problema na escola, chama a guarda para dar suporte. É na praça, chama a guarda. É na escola, na comunidade rural, vê se tem guarda municipal para lá. É o problema do trânsito, a guarda. Está muito evidente que tem que se pensar em alguma alternativa emergencial para, primeiro, aumentar o quantitativo de guarda. Segundo, que haja um aumento substancial, mas de qualidade da guarda para manter esse trabalho. O prefeito está ciente disso? Tem conversado com vocês sobre isso?
Não, exatamente. O prefeito está ciente, o prefeito já sinalizou, né? É porque esse problema ele já vem se arrastando. É histórico.
Ele já pegou a bomba para explodir. Exatamente. Né?
Então ele tem pouco tempo de governo, mas ele já sinalizou, já se prontificou. Agora o que ele quer é coisas que amarrem, digamos assim, que amarrem e mudar a situação, né? Inclusive, ele, o ano passado, ele encaminhou um grupo, né? Eu fui com um grupo, Danilo e mais dois companheiros, ele nos encaminhou para a gente participar de um congresso a nível nacional, onde a gente procurava o quê? Procurava buscar, ele mandou a gente parar para a gente se qualificar e buscar subsídios a nível nacional, uma coisa padronizada, um congresso, foi bem proveitoso, né? Onde a gente trouxe muita coisa e repassando para ele. E ele está naquela de buscando, né? Já me colocou também à disposição para me contactar com uma instituição, né? Um instituto aí que faz um trabalho de capacitação e busca subsídios junto ao SENASP, né? Que é através do Coronel Rocino, que é o do bombeiro. E a gente está buscando, a gente está aguardando. Agora, só porque muitas vezes não depende só da prefeitura, né? Para que se, digamos assim, que a gente ingresse no conselho, no consórcio, depende também de você fazer outros trabalhos externos, né? Digamos assim, a gente tem que estar inserido no trabalho, como a gente tem aqui, de parceria com as polícias. Mas a gente tem que exercer também outras atividades a nível social, né? A nível social, junto à comunidade, e fazer parte com os demais conselhos que existem na cidade. E tem aqui, e na nossa cidade tem conselhos que pedem que não existam aqui. Tem que ser formado outros conselhos, entendeu? Que a guarda também pode participar. Isso é através de pontos. E se não atingir aqueles pontos, então não será agraciado. E a retina.
Sim, mas você tem duas linhas de você tem duas linhas de abordagem. Uma é essa de integração da guarda a esses conselhos, a essas políticas públicas de segurança patrimonial, de segurança institucional do município. Isso é um paralelo. O outro é a ação prática de fazer um estudo e de ver o que precisa para melhorar a guarda, melhorar as condições, aumentar o efetivo, de onde vai tirar o dinheiro, que eu sei que não é fácil, que é um desafio eterno, mas aquela história, quem tá com a rodilha é patriota, ele é que tem que botar o pote na cabeça. A gente não pode, tem determinadas questões que dependem de uma ação prática. Aí eu sei que tem que ter um estudo de levantamento de caixa para ver o que é necessário para aumentar a guarda, como é que isso é feito, se é possível rediscutir essa extinção da guarda que está se vendo hoje que foi algo prejudicial, né? Enfim, tem essa questão que o senhor coloca, que a guarda atualmente não se enquadra em alguns parâmetros, mas tem a questão prática de dizer, não, vai ter que ser feito isso, como fazer, de onde tirar o dinheiro e botar em prática. Por exemplo, disciplinamento do trânsito em Afogados, eu já disse aqui mil vezes que acho que Afogados tem potencial para ser uma referência de trânsito, certo? Mas do jeito que está hoje, não dá. Tem que se mexer, aí tem que se discutir. A autarquia é... Vai ser a Secretaria de Trânsito, vai. Primeiro, qual o modelo? Tirado esse modelo, tem que botar para andar. E não se faz isso sem contratar gente. Sem ter... E aí se contrata como? Com o dinheiro do caixa do executivo, e vai ter que se discutir de que forma vai ter que se fazer. O que não pode é ser mais uma atribuição para a guarda, a não ser que se aumente a guarda municipal e se dê a ela essa nova atribuição. Mas do jeito que está, vocês não têm como abraçar isso. Então eu quero saber o seguinte, essas medidas, por exemplo, práticas, necessárias, urgentes, ele tem, já está discutindo isso?
Exatamente, já está discutido, já teve duas ou três reuniões com representação da Guarda Municipal e cada novidade que aparece, a gente encaminha para ele, para que ele faça.
Porque o senhor vai para um encontro desse nacional, o senhor deve ter visto tanta experiência boa, doidinho olhando lá, mas e aí, vamos botar na prática. Como? Essa é a questão, né?
É, exatamente. Como é a nível nacional, como foi a nível nacional, na realidade a gente viu muitas coisas excelentes.
Tem cidade do tamanho de Afogados que já tem uma experiência bem melhor que a nossa? Deve ter, né?
Tem. Tem cidades que tem, né, melhor do que a nossa. E tem cidades também maior, que a situação é mais crítica do que a nossa.
Que, né? É pior.
Isso a gente viu. E foi boa a experiência, né? Mas tem muitas cidades que estão além, além de Afogados da Ingazeira.
Diz, Danilo, quer falar alguma coisa?
Na verdade, Nil, o principal disso tudo, nesse congresso que nós fomos, o principal disso tudo, que era mais debatido, cada coisa excelente, eu vim com outra cabeça. Mas
você vem com um gás, né? Nossa, mas quando chega aqui...
cai na realidade, bicho.
Bate com a cabeça no teto.
Bacharel em direito, comandante de guarda, guarda municipal fazendo direito, tudo dentro da normalidade. Mas quando chega aqui, cai na realidade. E o que dizia lá era direto. Vontade política. Se quiser, se os gestores, se quisessem, Afogados da Ingazeira, a Guarda Municipal seria referência para todos os lugares, Afogados. Que tem homens que querem trabalhar, pode ter certeza. Querem trabalhar, só está faltando um pouco mais de empurrãozinho, sabe? Nas condições práticas, do dia a dia, como você disse, do dia a dia. É, se a gente está com fome hoje, como é que a gente vai esperar para comer daqui a 2 dias?
Agora, nisso aí, acho que cabe, tanto por parte do Matias, por parte de vocês aí, uma organização como coletivo no sentido de cobrar isso mesmo. Acho que é o papel de vocês. Alguém mais quer falar? O Celso, o Cícero, querem acrescentar alguma coisa? Diga lá, Robson, Cícero Robson, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos guardas municipais, equipe da Rádio Pajeú, ouvintes. Nil, já houve sim. Já houve uma reunião com os guardas municipais e o Poder Executivo. Foi apresentado algumas propostas de melhorias, tanto para a Guarda Municipal, como também para a sua melhor função no nosso município. Mas ficou de lá apreciar, mas até agora, infelizmente, estamos aguardando a resposta, mas já foi tudo apresentado. Foi apresentado também uma proposta de adesão ao SENASP, ao PRONASP também, verbas federais que, infelizmente, a Guarda Municipal de Afogados da Ingazeira está perdendo, consórcio com entidades estaduais, federais, infelizmente, devido à questão do município não se manifestar, então perdemos. Nil, condições da Guarda desempenhar uma boa função? Tem. Condições tem, se buscadas, porque a desculpa de estar sobrecarregado o erário público, tem que fazer contenção de despesa, contenção de gasto. Essa desculpa esfarrapada hoje não cola, Nil. Não cola porque tem verba federal, tem verba estadual, inúmeros projetos. Então, Nil, o que falta é, como o nosso colega colocou muito bem, muito bem acentuado, a nossa realidade é a vontade política. Infelizmente, vontade
essa
política.
Essa pauta entrega a ele. Já tem uma sinalização de retorno, uma nova reunião, alguma coisa daqui para frente? Ou não?
Não, não. Infelizmente, estamos ao aguardo. Ainda já foi solicitado ao prefeito uma nova reunião, mas aí estamos aguardando resposta. Entendeu? Mas condições tem, não só externa, mas também interna. E o interessante, Nil, é que você observa na Guarda Municipal de Afogados da Ingazeira uma coisa que é inédita, Nil. Nil, inédita no setor público. É servidor querendo trabalhar. Nil, aqui o pessoal não está pedindo salário, aumento de salário, aqui o pessoal não está pedindo isso ou aquilo
condições
outro.
Condições de trabalho.
Simplesmente condições de trabalho, querer trabalhar. Nil, é servidores querendo trabalhar, isso é inédito. Você com certeza está cansado de receber reclamações de saúde, educação e de diversas outras entidades do município, entendeu? De que, infelizmente, é omissão de servidor público, reclamação de maus-trato, má educação, mas a Guarda Municipal não, ela quer atuar. Agora, infelizmente, condições nós não temos, entendeu? Por falta de vontade política. O caminho nós mostramos. A solução nós demos. Existe o problema? Existe. Mas também apresentamos a solução. Agora, o que falta é disponibilidade da gestão para auxiliar. E, infelizmente, isso está deixando a desejar.
A gente vai, a produção, vamos buscar ouvir o prefeito aí sobre essa pauta da Guarda. Diga, Danilo.
Pronto, veja só. Nós fazemos na Giselda Simões a travessia das crianças, das mães todos os dias. Existem pessoas lá que não têm o respeito, é educação, que eu chamo de educação, não é nem respeito, é educação. A gente dá o sinal de parar, tudo, eles passam direto. Aí eu, vendo essa situação, vi logo na frente. No dia que aconteceu um acidente, vai questionar o quê? Foi o guarda que não mandou parar, né? Já estou me programando. Eu comprei um equipamento. Tá vendo isso aqui? Você sabe o que é isso, sabe?
Não, sei não. Tô até
com medo. Câmera. Isso é uma câmera.
Ah, isso é aquela microcâmera, certo.
Para você... me resguardar. Porque certo. No dia que acontecer, eu já estou resguardado.
Que era o equipamento, você está dizendo que comprou do bolso,
do
né?
Bolso, mas, do
que,
bolso.
Entra no que a gente estava conversando, das
comprei condições do bolso. De trabalho. Né? Tá entendendo? Essas situações, é como ele está dizendo, todo mundo quer trabalhar, só não está tendo condições.
Uhum. Obviamente, o Celso e o Arraes concordam aqui com a leitura do pessoal, estão de acordo? Certamente. Positivo e operante, está certo aqui o que falou o Robson, o que falou o Danilo. Cláudio. Né? Cláudio também está de acordo. Os outros estão aqui reforçando. Eu quero agradecer a vocês, dizer que da nossa parte, contem com o nosso apoio. Acho que, veja só, uma situação de um vandalismo na praça, que nos traz tanta preocupação, porque mostra a fragilidade... Né, do corpo da segurança, dos mecanismos de segurança do nosso maior patrimônio, de iluminação, de os problemas que apareceram ali, que vocês me relataram, que são seríssimos, de drogas ali na praça, de problemas que já começam às 9 da noite, envolvendo menores de idade, né, e a partir desse debate, a gente trazer aqui relatos que mostram que, por parte da Guarda Municipal de Afogados da Engazeira, a vontade de contribuir, a vontade de colaborar, mas ao desabafo que foi feito aqui no programa, de que é necessária uma política de melhores condições para a atuação de vocês. Né? O tema do debate estava migrando para essa abordagem da praça e acabou saindo, e foi bom que acontecesse, para que vocês aqui fizessem um desabafo mesmo de dizer qual é a realidade enfrentada e nos mostrar como esse problema deve ser encarado pelas autoridades. Eu quero agradecer aqui ao Matias, agradecer a Danilo, Celso, Cícero, Arraes e Cláudio, dizer que a gente vai buscar ouvir as autoridades, tem que se debater uma pauta, tem que se colocar uma pauta de negociação aí para melhorar as condições de vocês e contem conosco, né? Está muito claro que esse problema vem se desenrolando ao longo dos anos de desvalorização gradativa da guarda e que essa é a hora de se fazer alguma coisa e, da forma como a gente cobrou de outros prefeitos no passado, tem que cobrar desse que está com a mão na caneta e quem tem que dar uma alternativa para essa demanda que vocês levantaram. Final do debate de hoje.